I'm turning now to the Gospel of John, chapter 8, and verse 36.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É liberdade que eu gostaria de falar hoje. Liberdade verdadeira. Antes de procedermos com o versículo 36, voltemos ao versículo 31. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E versículo 32 fala que é a verdade que libertará. No versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, em primeiro lugar, sim, é a verdade que somos feitos livres, somos libertados. Estamos falando de liberdade verdadeira. Deus falou, Deus nos deu a sua palavra revelada. Estamos tão agradecidos, não dá nem para descrever em palavras, que Ele falou com nós através da sua palavra revelada. Que algo terrível seria se Deus não tivesse falado com o nosso mundo. Que perdição se Ele não tivesse falado sua verdade sobre si, sobre o seu ser, sobre seus atributos, sobre seus planos, propósitos. Se Ele nunca tivesse nos falado essas coisas. Se Ele tivesse nos deixado por nós mesmos para descobrirmos, sem a sua misericórdia, milhões de vozes falariam, tantas especulações. As pessoas dizem, o que é essa Bíblia? O que é essa palavra de Deus? Que é algo estranho, que você deve acreditar num livro inspirado, numa revelação inspirada. Mas pense nas alternativas. Se Deus não tivesse falado com o mundo, que grande confusão. E como que nós saberíamos, sem a voz dEle, sem sua palavra, sobre Ele? Somos seres mortais, somos limitados, seres finitos. Somos vestidos de corpo de carne, somos cativos com o tempo. Como que poderíamos ver, saber, entender a verdade sobre Deus, que é um espírito eterno, fora da carne, fora do tempo? Não temos habilidade, não temos capacidade ou poder para conhecer a verdade sobre Deus, a menos que Ele se revele. É o que existe de mais óbvio, o ser esperado, mais racional, diríamos, que Ele devia falar com o nosso mundo e nos falar sobre si e sobre nós também. Existem tantas noções diferentes sobre a personalidade do ser humano, como somos feitos, como pensamos, qual o problema com nós, nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas inspirações. Tanto, existem tantas teorias da personalidade humana que Deus tem que nos falar de nós mesmos para que entendamos como Ele nos fez, para que entendemos sobre a queda do homem ao pecado, como somos depravados de Deus, alienados de Deus, somos tão orgulhosos. Ele que deve nos falar. E Ele também nos fala sobre o que Ele fez, o plano de salvação, como Ele nos muda, nos abençoa. Então, agradecemos muito, somos muito agradecidos pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. E é cheio de coisas inesperadas. Talvez a verdade mais inesperada da revelação de Deus é que Deus salva o homem de mulher. E a mulher, através da graça, através de uma misericórdia não merecida, ganha um poder que trabalha a nossa vida. Isso nos choca. É a última coisa que pensaríamos. Pensamos que se existe um Deus, com certeza nós somos capazes de chegar até Ele, merecer a Ele o céu. Isso nos choca mais do que a fé cristã. A maioria das pessoas que têm uma fé, uma religião, pensam que eles devem conhecer as técnicas, alguma forma de entrar em comunhão com Deus, por si mesmo, por seus próprios esforços. Não, não se surpreenda. É através da graça. Deus veio a esse mundo em uma personalidade humana. Ele, em nosso lugar, sofreu e morreu na cruz do Calvário. A segunda pessoa da Santa Trindade tornou-se homem e se tornou um sacrifício. Ele sofreu a punição de nossos pecados naquela cruz. Que maravilhoso, incrível. Tudo isso teve que ser revelado. Nós nunca esperaríamos, nunca pensaríamos. Então é a verdade que nos liberta. É ouvir essa mensagem. Mensagem clara, racional de Deus, que é direcionada às nossas mentes e podemos entender. É a mensagem mais profunda que existe do mundo e ainda assim é a mais simples. Quem não consegue entender? Jesus Cristo veio, sofreu e morreu pelos nossos pecados no nosso lugar e precisamos dele, buscar e encontrar a ele, confiar nele. Então, como diz aqui na mensagem, que devemos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é claro que Cristo é o principal da palavra de Deus, que temos no início da Bíblia, nas primeiras páginas e no fim. Lá é falar no Velho Testamento ele foi prometido, foi. Muitas profecias existiram e depois ele veio. Como diz aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, mas aqueles que ouviam Cristo entendiam com a liberdade. Claro que é óbvio com o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livre? Então eles pensam que Cristo está falando sobre escravidão. Eles não estão certos, porque historicamente eles foram escravos. Mas, de alguma forma ou outra, eles colocam essa experiência de um lado e eles dizem orgulhosamente: nós nunca fomos escravos. Então eles acham que essa analogia da liberdade está se referindo à escravidão. E eles estão certos, provavelmente. Isso poderia ser como uma prisão. Nós também somos escravos ou estamos como em prisões. É assim que Deus nos vê. Antes de nos convertermos, antes de virmos a Cristo, somos revelados como pessoas que estão em prisões ou escravas. Não somos livres, somos como capturados em prisões estamos. Se você é um escravo, você é uma pessoa dominada. Se você é um escravo, você não recebe pagamento, recompensa. Você trabalha duro, trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha até que seus. Que você fique muito cansado. Você é uma pessoa restrita na sua vida. Seus movimentos são restritos. Você só consegue sair para jornadas limitadas. Seu tempo não pertence a si mesmo. Você é um escravo. Bem, eu estou seguindo o padrão da escravidão daquela época. Em muitas partes do mundo, tragicamente nos dias de hoje. Isso é uma analogia da vida antes de nos convertermos, antes de conhecermos o Senhor. Talvez pensemos que somos livres, mas somos muito limitados como pessoas restritas. Estamos debaixo de ordens. Bem, deixa eu me explicar um pouco sobre isso. Essa é a analogia de Cristo. Mas se a verdade te liberta, se Cristo, Filho de Deus, te liberta, então você está com certeza livre, verdadeiramente livre, completamente livre. E isso só é falado de pessoas que realmente são convertidas, aquelas que encontraram Cristo. Mas somos limitados, senão. Sou escravo se eu não sou convertido. Eu sou um escravo, você diz sim, você é um escravo ao pecado. Você não consegue se controlar completamente. Claro, de certa forma você consegue. Você consegue parar de fazer certas coisas ou começar a fazer certas coisas. Você consegue corrigir algumas palavras erradas que você diz, melhorar um pouco a sua vida, mas falando claramente, você não consegue. Pensando na vida inteira, não. Você estará completamente debaixo do poder da corrupção interna. Você não vai conseguir controlar completamente a sua vida. Por exemplo, controlar o seu orgulho para que você seja uma pessoa mais humilde. Ou talvez a maneira de agir, seu temperamento. Talvez você fique muito irritado. Ou talvez para algumas pessoas que cobiçam muito, que querem tudo, são coisas terríveis. Todos nós estamos presos aos pecados e nos lidera, nos governa, governa a nossa vida. Claro, sem a conversão a Deus, não existe comunhão com Ele. Não conseguimos orar, não temos ajuda de Deus, não podemos dizer que conhecemos Ele. Não, não pertencemos a Ele. Não temos a felicidade, o gozo de conhecer a Ele, caminhar com Ele, ter uma vida com Deus. Sem Ele não temos luz espiritual, não conhecemos o propósito, os planos de Deus. Só conseguimos ver as coisas através do mundo, como as pessoas veem. É tudo para esse mundo presente, assim que todos pensam. Não entendemos, não temos a luz, o entendimento das coisas eternas. Somos muito limitados, restritos. Bem, maneiras em que não somos livres. Temos uma maneira falsa de ver o mundo, a luz e o que realmente é antes da conversão. O mundo coloca seu ponto de vista para nós e aceitamos, acreditamos. É assim que funciona. É muito interessante o que aconteceu agora, não faz muito tempo. Talvez vocês estejam seguindo como eles estão falando sobre alguns cometas. Foi esperado e por muitos cientistas que provava que como a água é algo imensa no mundo, por que que temos mais água do que qualquer planeta, da onde vem toda essa água? Então eles pensavam, deve ter vindo de algum lugar. E aí, o mistério da quantidade enorme de água que temos era algo muito considerável. Se você não acredita em Deus, não acredita em criação, você pensaria de onde vem tudo isso? Bem, claro que os cientistas saberão mais do que eu, talvez você pensaria. Então, se eles dizem essa é a explicação, que venham de algum cometa ou de cometas, isso deve ser uma verdade, claro. Bom, o que eles esperavam era encontrar água nesse cometa para provar a visibilidade disso. E eles gastam enorme quantias de dinheiro para encontrar. Bom, depois disso, eles acreditam que não existe Deus, então temos que explicar com termos racionais de como que a água vem, o que é o mistério, como que funciona tudo isso, qual que é a origem. Bem, infelizmente, como talvez você segue, sabe, eles viram que era outro tipo de água. Não é a nossa água que eles encontraram nesses cometas que eles acreditavam. Mas o que me interessa é isso. Tudo que eles gastaram, tudo que eles fizeram, e não era nada daquilo. Mas o que me interessa é que algum daqueles cientistas que estavam liderando tudo isso, eles nos disseram, ah, estamos decepcionados. Não descobrimos nada. Terrível. Fomos tão longe. Eles dizem, não. É maravilhoso. Esse é só o início de uma grande descoberta, uma nova era de descoberta. Não é o mesmo tipo de água, mas esse é só o início de uma grande descoberta. Bem, sim, claro, crédito a eles por serem grandes, bons nessa área, mas pensaríamos, é como se eles fossem completamente contra religião. Isso não é completamente ciências, é religião. Claro que eles são cientistas brilhantes, que eles podem mesmo descobrir tantas coisas e seguir. Isso mostra que eles são brilhantes. Porém, o pensamento atrás disso é que temos que provar que existe uma explicação racional para tudo. Temos que deixar Deus de lado, nos livrar de Deus. Eles não pensam, não, foi um fracasso que nós não encontramos. Não, é só um capítulo, nós chegaríamos lá, temos certeza. Isso é uma fé de religião, que não existe Deus, um zelo religioso. Tentando fazer de tudo para provar que não existe Deus. Eu não quero perder tempo com isso, mas somos escravos. Há uma maneira falsa de ver o mundo e uma grande campanha para colocar Deus de um lado e provar que ele não está lá, que ele não existe. Somos escravos pela ideia que não existe significado na vida, não existe propósito, não existe Deus, não existe crer em Deus. Somos escravos dos nossos pecados, somos escravos dessas falsas maneiras de ver o mundo, somos escravos de época em época, pelo temor da morte. Se de repente adquirimos uma doença, temos aquela ansiedade, as pessoas têm, aquelas que não são convertidas. Qual que é o problema comigo? Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Somos escravos com as decepções da vida, as dores, tudo o que acontece nas nossas vidas, nessa jornada que estamos passando neste mundo. E mais do que tudo, somos escravos da condenação. Condenação do Deus Todo-Poderoso. Um dia teremos que prestar conta a Ele das nossas vidas. E se somos somos pecadores condenados, o que diremos? Não podemos dizer, quero escapar de Deus e de tudo que existe Deus. Vou ser um rebelde. Estou livre para pecar, mas você nunca é livre. Eu me lembro, alguns anos atrás, de um homem que escapou da prisão. Ele foi mandado para um outro tipo de prisão, mas ele conseguiu. Ele decidiu que ele estava livre. E por 6 meses que ele conseguiu ficar livre, escondido, ele disse que foi a pior época da vida dele. Porque ele não podia voltar para casa. Se ele voltasse, ele seria pego de novo. Ele não podia trabalhar. Ele teve que viver escondido. Ele foi completamente preso a ficar escondido, trabalhar de um lugar para o outro, em coisas pequenas, viver como escondido. Ele vivia com medo. Ele não tirava isso da cabeça. E ele sabia que se ele fosse pego, seria mais difícil. Ele estaria numa prisão pior, terrível. Claro que ele não estava livre. Ele se preocupava o tempo todo. E ele disse, e eu te falo essas coisas porque talvez você pense, eu vou ser livre de Deus, livre das regras de Deus, livre de qualquer pensamento de religião, ou buscar Ele, ou servi-lo. Por que que você iria querer estar livre de Deus? Deus é o que existe de melhor na nossa vida. Ele é um Deus maravilhoso. E você nunca se libertará. Não. Um dia você estará que estar diante dele e terá que dizer por que que você fez essas coisas, por que que você ignorou. Você nunca escapará de Deus. Você é um vítima do poder da vida, do seu pecado na sua vida. Você não tem luz e entendimento sem Ele. Não tem significado. Não tem propósito. Não tem paz com Deus. Não tem descanso. Você não está livre. Você é uma vítima. Porque a situação de prisões na guerra, como que é? Com muita coragem, muitos tentam escapar. Talvez em túneis, quando eles tentam escapar, é duro. Talvez isso demore meses e meses para acontecer. Dificuldade, perigos. Aqueles que criam os túneis, de repente o túnel está criado e você consegue ir até o outro fim. É algo, claro, estar em guerra nobre, de se fazer. Mas se você estiver num território de inimigo, você ainda está sujeito a ser morto. Você não está livre. Alguns sim conseguiram ir para casa de uma forma maravilhosa, mas muitos não conseguiram. Tiveram uma hora miserável, quase morreram de fome. Se era inverno, morreram de frio. E aí alguns eram capturados, outros perdiam suas vidas. Eu não quero que vocês tenham a impressão de que eles eram criminais, claro que não. Mas eles não eram libertados. Não. Todo o trabalho para tentarmos fugir de Deus, todo o trabalho para se persuadir que Deus não é bom, que você não quer Ele, que você quer ser livre, que a sua vida pertence a ti, que você quer ter as suas regras, fazer o que você quiser, pecar o quanto você quiser, que não existe valores morais, que a Bíblia não é verdade. Todos esses esforços, você nunca será livre. Não. Você será sempre levado por outras forças morais, felicidade. Se você tenta se afastar de Deus, tenta se distrair, você nunca se libertará. A única liberdade verdadeira é encontrar Cristo, é se libertar completamente do pecado, ter o perdão de Deus. Bom, se eu puder dar outro exemplo, outro caso, talvez eu já mencionei antes, talvez alguns anos atrás, existia uma mulher, ela veio de Colorado, ela foi para a universidade, uma mulher muito inteligente, jovem. Ela foi para uma boa universidade, um bom curso. Mas foi na época da Guerra de Vietnã. E ela estava nos dias da universidade e ela decidiu ir para um protesto. E as pessoas que estavam naquele grupo que ela estava, infelizmente, tinham uma mente muito criminal e ela foi levada. E eles decidiram fazer coisas terríveis. E ela foi uma de um grupo que fez coisas terríveis. Levou armas e munição. E eles entraram num banco. E quando isso aconteceu, um policial foi atirado nele. E muitos foram levados a prisões e ela foi uma ou duas que não foi levada. Muitos foram levados à morte e essa mulher, ela estava numa lista por anos do FBI de pessoas que estavam buscando e ela estava vivendo escondida. Ela conseguiu ir para um lugar, se tornou uma professora, porém ela não conseguia viver consigo mesma. Ela não estava livre. Ela estava vivendo numa agonia terrível, a situação, o que ela foi envolvida, o que ela fez, como ela fugiu, e depois de 23 anos, ela se entregou e foi sentenciada por 12 anos. Terrível, triste. Essa mulher foi levada, uma estudante. Mas é um exemplo de nós, queridos amigos. É uma tragédia. Talvez você pense, eu quero escapar de Deus, mas você vai viver com isso. Você pensa que esse mundo é muito melhor. Você se persuade a viver dessa maneira, ou que ele não existe. As pessoas fazem o possível para acreditar em ateísmo, para fazer o que eles querem, para dizer eu sou livre, livre de tudo isso. Eu rejeitei tudo isso. Você não é livre. Você está sujeito aos seus pecados, à propaganda desse mundo passageiro. Você é sujeito a todas as decepções da vida, do mundo. E você tem que encarar a Deus um dia. Você só está livre para pecar, para viver por esse mundo. Mas como que Deus, como que o Senhor nos liberta? Queridos amigos, pense por um momento. O custo da liberdade. O que custaria ser perdoado por Deus? Por receber vida por Deus? Eu pequei contra Ele minha vida inteira. Pense o que custaria. Eu rejeitei a Deus. Eu não rejeitei um político. Eu não rejeitei uma pessoa qualquer. Mas eu rejeitei a Deus, aquele que me criou, aquele que me sustenta, aquele que me deu todo o dom, todo o poder que eu tenho. Eu o rejeitei. Que algo terrível. Que preço. Ele é o meu líder, o meu Senhor. E eu cuspi em sua face como se fosse. Eu rejeitei. Talvez eu o insultei. Insultei ele a outras pessoas. Depravei, falei mal. Com certeza eu roubei dele minha vida, o que eu tenho. Que preço para ser perdoado? O que custaria? Eu julguei ele, o julgador de toda a terra. Eu desprezei ele. Eu rejeitei ele. Em efeito, eu executei a Deus. Não quis saber dele. Eu agi como se ele não existisse, como se ele não estivesse lá. Qual que é o preço do perdão? Eu arruinei a propriedade dele. Eu acabei com o meu coração. Eu menti. Eu fui orgulhoso. Eu agi errado, eu pequei. Eu recusei pagar a homenagem que eu devia a Deus, honrá-lo, servi-lo. Que preço para ser perdoado? O que custaria? Eu quebrei, eu acabei com todas as suas leis. Que preço para ganhar, comprar uma cidadania? Cidadania para o reino de Deus, para o céu. Que preço para ter amizade com Deus, para um dia estar na sua gloriosa eterna casa, orando, adorando, louvando a Ele. Você não acha incrível, maravilhoso, acima de qualquer capacidade humana, que Cristo, depois que fizemos tudo isso a Ele, dissesse: eu irei ao mundo e eu, nos seus lugares, sofrerei e morrerei para pagar a punição devida a Ele. Amor maravilhoso, amor divino, nada como isso existe nesse mundo. Nem a soma de todo o amor que já existiu e que já existirá neste mundo será igual a um amor de tão grande Salvador, que veio e pagou um preço enorme, tomando a punição dos nossos pecados por nós, nos dando a cidadania, nos perdoando, nos libertando. Queridos amigos, a liberdade que Cristo pagou. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, completamente livres, eternamente livres. Se alguém que paga um preço, por exemplo, por um escravo, paga completamente o preço, ele é completamente livre. Mas só livre para a vida. Porém, essa liberdade é livre para sempre. Essa liberdade vem só de Cristo. Libertado completamente. Livre eternamente. Quando um dia você está diante de Deus, você será tratado como que não culpado, como se você não tivesse nenhuma culpa, nenhuma mancha, nada para ser culpado, porque Cristo pagou por tudo. Você será livre espiritualmente para amá-lo, conhecê-lo, glorificá-lo. Você será livre para sempre. Anos atrás, pregadores falavam de como que 5 liberdades: reconciliação com Deus, reconstrução por Deus, uma nova natureza, uma nova vida, um novo caráter, reeducação com Deus, eu entendo o Evangelho, os planos de Deus, reinclinação dos meus desejos, minhas vontades são diferentes, quero amá-lo, louvá-lo, adorá-lo, vejo as coisas da maneira que ele vê, e reclassificação, como se fosse 5 agora eu amo a Deus, vou ser um novo cidadão do reino de Deus, tudo isso adquirido por Cristo, para aqueles que vêm a ele. Ah, queridos amigos, por que que você quer a liberdade de Deus quando Cristo te dá a única verdadeira liberdade que existe? Quanto precisamos dele? Entregue a sua vida a ele. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Liberte-nos, Senhor. Que possamos não cair e ser levados pela vida debaixo dessa nuvem de condenação, levado, restrito às forças desse mundo e aos pecados. Senhor, nos liberte. Mostre nossas necessidades. Nos leve à salvação, perdoe nossos pecados, nos abençoe mesmo essa noite, Senhor. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.